DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 12 de maio. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu nublado, cinzento, 16 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. Hoje a produção é do Daniel Brown. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Israel e Hamas prosseguem bombardeamentos. Um destacado dirigente do grupo palestiniano foi morto em ataque israelita. OMS diz que a variante indiana do coronavírus se alastrou para quase 50 países. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Ex-diretor da Record TV África acusado de branqueamento de capitais. 90 dias após a sua detenção, dirigente das Lundas, sem qualquer acusação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Vários comandantes do grupo palestiniano Hamas foram hoje mortos em ataques israelitas na faixa de Gaza, enquanto se intensificam os bombardeamentos entre as duas partes. O Hamas disse numa declaração que o dirigente de operações militares na cidade de Gaza, Bassem Issa, e outros dirigentes militares foram mortos. A agência de segurança israelita disse que Issa foi morto com outros comandantes do Hamas, incluindo o chefe de engenharia e os dirigentes da guerra cibernética e de desenvolvimento de rockets. As mortes ocorreram depois de Israel lançar hoje novos ataques aéreos em Gaza, tendo como alvo instalações de segurança e da polícia do Hamas. Um edifício de vários andares, com residências e escritórios, foi danificado. Ninguém se encontrava no edifício quando este foi atingido. As autoridades palestinianas disseram que até agora pelo menos 48 palestinianos foram mortos em Gaza, incluindo 13 crianças, e outros 300 foram feridos. 6 civis israelitas e um soldado foram mortos em ataques ontem e hoje. O Hamas disparou já centenas de rockets em direção à cidade de Tel Aviv e os seus subúrbios, incluindo uma barragem de 130 mísseis na terça-feira, depois de Israel ter destruído um edifício de vários andares. Um dia depois de declarar a variante do coronavírus detectada na Índia como uma preocupação global, a Organização Mundial de Saúde disse que esta variante se alastrou já para 49 países. Na Índia registaram-se, entretanto, nas últimas 24 horas, 4.205 mortes, um novo recorde de mortes. O número total de vítimas mortais na Índia aproxima-se agora dos 250 mil. Tropas nigerianas reboliram um ataque de jihadistas do Boko Haram na cidade nordeste de Maiduguri, na final do dia de ontem, matando 5 rebeldes, disseram fontes militares e residentes à agência de notícias France Presse. O ataque, que aconteceu quando os residentes muçulmanos que observam o Ramadão estavam prestes a quebrar o seu jejum, foi a mais recente violência numa rebelião que dura há mais de uma década na região. Imagens partilhadas nas redes sociais mostraram multidões, principalmente mulheres e crianças, a fugirem da área. O conflito na região já matou pelo menos 36 mil pessoas e deslocou mais de 2 milhões das suas casas, disse a ONU. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, reeleito em janeiro para um 6º mandato, prestou hoje juramento numa cerimónia na capital Kampala, sob fortes medidas de segurança para evitar qualquer manifestação da oposição. Os resultados oficiais dessas eleições indicam que Museveni obteve 58% dos votos nas eleições de 14 de janeiro, denunciadas como uma farsa pelo seu principal opositor, Bobi Wine, que teria recebido 35% dos votos. A cerimónia de tomada de posse de Museveni contou com a presença de 11 chefes de Estado africanos, bem como representantes da China e da Rússia. Os principais líderes da oposição, Bobi Wine e Kizza Besigye, disseram que as suas residências foram cercadas por polícias e militares armados. Um porta-voz da polícia do Uganda disse que a presença da polícia em torno das residências daqueles dois dirigentes da oposição eram apenas um destacamento de segurança normal para pessoas muito importantes. Um total de 22 mulheres congolesas afirmaram ter sido abusadas sexualmente, sob a forma de chantagem laboral, numa troca de trabalho por sexo, por trabalhadores humanitários na cidade de Butembo, no leste da República Democrática do Congo, de acordo com uma investigação publicada hoje pela organização New Humanitarian e a Thomson Reuters Foundation. 14 mulheres afirmaram que os homens se identificaram como trabalhadores da Organização Mundial de Saúde. Importante centro comercial na província do Kivu Norte, Butembo foi um dos epicentros do décimo surto de ébola, que matou 2.200 pessoas entre 2018 e 2020. A OMS, que tinha desempenhado um papel de liderança na resposta a esse surto, disse que uma investigação interna identificou duas potenciais vítimas, enquanto 14 queixas, incluindo as de alegada violação sexual, foram apresentadas contra a organização, de acordo com a mesma investigação. A Rússia anunciou que vai expandir a sua base naval no porto de Tartus, na Síria, e planeia também construir no local uma doca flutuante de modo a expandir a capacidade de efetuar reparações navais no local. Há poucas semanas atrás, a Rússia tinha também aumentado uma das pistas de aterragem na sua base aérea em Maimin, fortalecendo assim a sua presença militar no leste do Mediterrâneo. A Rússia possui forças militares na Síria, onde ajudam as forças governamentais do presidente Bashar al-Assad na guerra civil no país. O acordo com a Síria permite à Rússia manter dezenas de barcos de guerra, incluindo navios movidos a energia nuclear, em Tartus, a única base naval que a Rússia possui fora da antiga União Soviética. O grupo parlamentar republicano na Câmara dos Representantes afastou hoje Liz Cheney da liderança do grupo nessa Câmara por ter criticado o ex-presidente Donald Trump e votado a favor da sua impugnação por ter incitado a uma insurreição no dia 6 de janeiro de 2021. Numa declaração à imprensa, Cheney disse que vai continuar a fazer o que estiver possível nas suas mãos para garantir que o ex-presidente não volte nunca mais ao poder. Cheney é a filha do ex-vice-presidente republicano Dick Cheney. No debate sobre a impugnação de Trump na Câmara, ela disse que as mentiras de Trump tinham envenenado o sistema democrático e quem diz que as eleições foram roubadas, disse ela, está a minar a democracia.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O processo crime aberto pelo Serviço de Investigação Criminal envolve outros três membros da ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, incluindo o ex-representante Máximo Honorildo da Costa, todos indiciados nos mesmos crimes. De nacionalidade brasileira, Fernando Henrique Teixeira dirigiu a estação televisiva durante 10 anos e foi recentemente substituído do cargo pelo jornalista angolano Simeão Mundula, que desde 2018 assumia a função de chefe de redação e apresentador do programa Jornal África, exibido pela Record TV África e pela Record News International. A substituição surgiu depois que o governo angolano suspendeu as emissões da Record TV África ligada à Igreja Universal por alegado incumprimento dos requisitos legais para operar no país. O analista social Rafael Moraes admite que possa haver alguma relação entre o encerramento da estação televisiva brasileira e o processo crime contra os principais responsáveis da IURD.
Ela já vem trabalhando há bastante tempo. E o porquê que só agora que o governo está a ver que ele está a trabalhar fora da lei, das leis angolanas? O que é que aconteceu esse tempo todo? Acho que ali há também algum coluio da administração, da justiça. Não é possível uma estação que, antes de começar a trabalhar, tem que avançar com todos os pressupostos legais. Por que agora? É também uma questão que se coloca. Vamos ver qual é o desfecho final da acusação. Mas, de princípio, acho que o governo angolano, porque ele beneficiou-se muito da Igreja Universal, a Igreja Universal fez um trabalho.
A Record TV África notabilizou-se pelo seu alinhamento com a ala brasileira da Igreja Universal na sua cruzada contra o Estado angolano, a quem chegou a acusar de xenofobia na sequência do encerramento, confisco e apreensão dos seus bens em Angola. Uma nota do SIC enviada às redações deu a conhecer que o processo está em tribunal desde o dia 5 deste mês para ulteriores termos processuais e reúne 5 volumes com 3 anexos. Outros indiciados igualmente com o estatuto de réus não presos são o bispo António Pedro Correia da Silva e o pastor Valdir de Souza dos Santos. De acordo com o documento, a instrução preparatória dos autos ocorreu dentro do prazo previsto por lei e depois de concluído o processo foi remetido ao Ministério Público junto do Serviço de Investigação Criminal. O SIC refere que o processo resulta das denúncias subscritas por mais de 300 membros da Igreja Universal, incluindo bispos e pastores, recebida a 3 de dezembro de 2019, que deram origem à abertura de um processo criminal, tendo sido agora deduzida a acusação contra os 4 arguidos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Já passaram 3 meses desde que o dirigente do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, foi preso em Luanda. Isso na sequência de confrontos nas Lundas que resultaram em vários mortos. Mas Zeca Mutshima não foi ainda alvo de qualquer processo crime, não foi acusado formalmente e, se no início da sua detenção disseram que iria ser transferido para a Lunda Norte para ser interrogado, isso também não aconteceu. Kokmukuta.
Segundo o presidente em exercício do protetorado da Lunda Tchokwe, Soba Mário Katapi, passados mais de 90 dias da prisão do José Mateus Zeca Mutshima, fica cada vez mais clara a intervenção política das autoridades no processo de Zeca Mutshima.
Nós até agora estamos aqui sem saber o porquê que o Zeca Mutshima, não é? Continua sempre nas cadeias sem que haja um limite do julgamento. Porque o que nós entendemos que não há um julgamento. O Zeca Mutshima está a cumprir uma cadeia política sem nós sabermos o porquê que ele está na cadeia. Mesmo o próprio advogado, que é das mãos livres, o Salvador Frei, ele quer dizer que não tem nenhuma palavra direcionalizada quanto dessa questão de dizer se quando é que poderá ser julgado ou poderá ser julgado ou condenado. Até aqui não existe nenhuma explicação.
Soba Mário Katapi diz que, a par das detenções de Zeca Mutshima e Mwakapenda, continuam nas Lundas várias violações dos direitos humanos, inclusive assassinatos.
Bem, essas mortes aconteceram há 2 semanas para aqui, não é? Foram mortos 2 cidadãos e 1 alvejado. Aliás, 3 cidadãos e 1 alvejado. Os garimbeiros. Então, todos os nossos programas, as nossas informações não têm servido nada perante a este governo de Angola. O que significa dizer... O governo da Angola não considera o leste do país como são angolanos, não é? Nos dividiu, é ali e sempre continuam nos massacrar. Essas têm a ver com as violações do governo de Angola.
Kokimukuta, Luanda.
O novo Código Penal angolano continua a dar que falar. Se é verdade que há quem considere que ele constitui realmente um avanço na aplicação da lei, há quem não concorde. Os jornalistas, por exemplo, têm várias reclamações sobre algumas normas do documento em relação ao setor da comunicação social. Para tentar acabar com estas questões, a ERCA, a entidade reguladora da comunicação social, convocou 2 renomados penalistas, mas ao que parece isso não ajudou muito. Os jornalistas continuam com as mesmas inquietações, diz-nos o Manuel José.
Luzia Sebastião, juíza jubilada do Tribunal Constitucional, explicou numa palestra realizada pela ERCA que o novo Código Penal atual é muito mais vantajoso que o anterior.
Muito melhor do que o Código de 86, este Código de 2020 é, para além da pena de prisão. Tem pena de trabalho para a comunidade, tem administração. O juiz chama e ralha. Fica ali o registro. Foi ralhado uma vez. Se praticou um crime, tem que ser condenado.
Em relação às queixas da comunicação social, a juíza jubilada deixa uma recomendação aos profissionais.
E essa divulgação desta informação falsa, de ser respeito à dignidade ou à honestidade de alguém, é aquela expressão: quem me suja não me limpa. Tem cuidado, averiguar primeiro, checar de onde recebeu a informação, se há alguma credibilidade nisto ou não. Porque depois, no processo, vai ter que provar a verdade dos factos que informou.
Bangula Kemba, outro penalista, e sobre o polêmico artigo 333 que considera a calúnia e difamação como crime contra a segurança do Estado, e quando referidos a órgãos de soberania, como o Presidente da República, por exemplo, o jurista diz que
o legislador andou mal, foi copiar na fonte e manteve-se. É mesmo uma disposição seletiva.
Há mesmo algum interesse, Presidente da República, perseguir as pessoas todas, ela, olha, o senhor me ofendeu, um processo.
Não é possível controlar o que está ali no 333.
Em relação ao segredo de Justiça, Bangula Kemba afirma que...
O maior violador de segredo de justiça é o Ministério Público e a Polícia de Investigação Criminal. Sobretudo nos processos que estão em segredo, em instrução preparatória.
Entre os jornalistas, Adelino de Almeida, presidente da ERCA, entende que...
É provável que ainda existam algumas imperfeições, mas como em tudo na vida, é dura lei, mas ele é lei.
Já Félix Miranda, outro jornalista e conselheiro da ERCA.
A resposta das 5 regras doiradas, mais uma. Quando, como, quem, onde e porquê. Se todos os jornalistas respeitarem esses pressupostos, teremos poucos incidentes.
Fernando Borges, professor de jornalismo, diz que...
Se há, por exemplo, segredo de justiça em alguns processos, só tem uma frase única que sintetiza isso. O povo tem o direito de saber. E para o povo saber, ou informa quem lhe compete, ou por meio da mediação jornalística o povo vai ficar a saber. Essa é a nossa sina, é ir atrás dos processos. A nossa essência não é criar problemas, mas é ajudar a suprimir injustiças sociais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O embaixador de França em Angola, Daniel Vaugien, deixou a província de Benguela nesta quarta-feira sem conseguir avistar-se com o governador Luís Nunes, algo que terá causado um certo mal-estar na delegação. Uma fonte diplomática da delegação, do embaixador gaulês, disse ao nosso correspondente João Marcos que não seria necessário aguardar tanto para ficar sem efeito uma audiência devidamente programada. As autoridades locais disseram ter explicado à delegação, que visitou empresas do corredor económico, a razão porque o governador não se fez presente. João.
Daniel Vaugien acabou por ser recebido pela vice-governadora para a área política e econômica de Olinda, Vale Angola, que justificou a ausência do governador com questões de agenda. Mas nem isso evitou amargos de boca. Era a intenção, disse a fonte, analisar com Luís Nunes as perspectivas de investimentos, mormente em relação às concessões no Porto do Lobito e Caminho do Ferro de Benguela. França diz que não quer estar amarrada ao petróleo e o diplomata, há 6 meses em Angola, fez questão de demonstrar o peso do seu país.
Temos mais de 70 empresas francesas, filiais ou empresas locais francesas presentes no país, em Angola, em várias províncias de Angola, quase todas as províncias. E temos naturalmente de continuar e de entreter então, esta cooperação. Vai também então, em ligação com a educação e com a formação profissional. Temos muitos projetos de formação profissional para proporcionar a empregabilidade dos jovens. Estou representando o Estado francês, então o meu papel não é de me substituir à decisão das empresas privadas que podem decidir então, concorrer ou não. Mas o meu papel é de sensibilizar, de descrever a realidade e as potencialidades que existem aqui para as nossas empresas.
A Voz da América, o diretor do gabinete do governador provincial, André Adriano, disse ter explicado à Embaixada de França as razões do desencontro, que preferiu não apresentar à imprensa e que foi percebido. Luís Nunes teve esta manhã a conversa com empresários, num encontro em que até defendeu mais investimento externo para Angola. Também presente, o economista e consultor empresarial, Janísio Salomão, fez saber que as várias promessas da Europa e outros pontos do mundo esbarram num péssimo ambiente de negócios.
Depende da análise. Eles querem estudar o país, querem saber as dificuldades que o país atravessa, querem saber qual é a pontuação que se encontra no Doing Business, querem analisar uma série de fatores e variáveis. Então, são esses fatores variáveis que muitos deles acabam por empurrar. Eu fazer com que, em vez de eu venha investir em Angola, vou investir aqui próximo, vou investir aqui na África do Sul, vou investir na Namíbia. Então, ninguém quer investir e perder dinheiro. As pessoas que investem esperam que efetivamente consigam obter o retorno desse capital e, ademais, possibilitem exportar capital para fora.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também quando se iniciar a segunda meia hora vamos ter também em sintonia connosco em FM a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana o nosso convidado é João Bastos Ferrão. Ele é diretor adjunto da Associação Educação para a Saúde. Vamos discutir as crises nos hospitais de Luanda. Se quiser participar, manda a sua opinião ou o seu número e o seu nome para o nosso WhatsApp. O nosso número é +1 202-251-9466. Pode também enviar mensagem para os números locais da Voz da América com o seu nome e número de telefone. Os nossos números locais em Angola são 932-348-698 ou então 993-255-911. Como nós noticiámos no início da semana, a praga de gafanhotos que se sente um pouco por todo o sul de Angola invadiu a província do Namibe no início desta semana. O Armando Chicoca traz-nos as últimas da devastação e das medidas que as autoridades já estão a tomar para combater a praga.
O agricultor Bruno do Beti Costa disse à Voz da América que os gafanhotos atacaram pelo menos 3 fazendas agrícolas na região do Caracol e devoraram todo o matimento.
Estavam no Capangombe, saíram do Capangombe ao rumo quase a Bibala. Mas o Capangombe, houve aí uma razia, algumas fazendas ficaram sem os produtos. Vão onde há matimento. Nossos colegas, né, agricultores, temos que estar preparados para esta situação.
Amélia Camunhé, administradora do município da Bibala, confirma os danos causados aos homens do campo e convida a população camponesa no combate aos gafanhotos.
Nós já tivemos na zona do Caracolo, comuna do Munhino, um elevado número de gafanhotos, particularmente naquelas zonas que fazem fronteira com o município do Virei. Também chegou-nos a comunicação que ontem já se fez sentido um elevado número de gafanhotos também na zona das Mangueiras, concretamente no Capangomba. Nós, a nível do município, também já temos uma equipa no terreno, tanto a Direção Municipal da Agricultura e outros técnicos da área estão, nesse preciso momento, a trabalhar no levantamento concreto das principais áreas afetadas. Também aqui o interesse de saber de concreto quais são as lavras que mais foram afetadas com esses gafanhotos.
A governante assegura que equipas de combate à praga já estão no terreno com a envolvência de todos os camponeses.
Como já recebemos também por parte do governo provincial o material para o combate a esse tipo de situação, a nossa equipa também deslocar-se-á a essas localidades e falamos particularmente com a presença da administradora. Há aqui um interesse de trabalhar em equipa, não pode ser apenas a administração municipal. Portanto, temos que envolver os próprios fazendeiros, temos que envolver os agricultores, envolver acima de tudo as nossas autoridades tradicionais, que são eles que têm o controle das localidades.
As autoridades governamentais procederam à entrega a todos os municípios da província do Namibe meios de combate à praga de gafanhotos, segundo as recomendações do secretário de Estado da Agricultura, Bartolomeu João da Cunha.
Se vocês concentrarem todo o equipamento na administração municipal, vai ser difícil. Mas se desconcentrar para as aldeias, as comunas, vai ser mais fácil fazer-se o controle. Se utilizarmos essa estratégia de mobilizarmos as forças vivas das comunidades, eu acho que vamos conseguir. Poderíamos resolver isso rapidamente com a aviação. Mas o avião não pode entrar assim, né? Temos que pensar bem, avaliar bem o risco que isto poderá causar à população, aos animais, etc. E também vermos se o grau de contaminação for bastante alto, aí sim poderemos pensar na intervenção aérea. Se não, vamos ter que utilizar ainda os meios que temos para não provocarmos muitos danos ao ambiente. Porque se o avião passar aqui, já imaginando, todos os bichos que não fazem parte do grupo das pragas vão morrer. E nós temos que preservar o equilíbrio do ecossistema. Né?
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na nossa página esportiva, começamos hoje com o futebol europeu. 2 países, 2 novos campeões. Em Portugal, após 19 anos de jejum, a 2 jornadas do fim do campeonato, os adeptos do Sporting puderam começar a gritar. De Grande festa em Lisboa para marcar a vitória do Sporting ontem sobre o Boa Vista por 1-0, a garantir assim o campeonato. Com dois jogos por jogar, Sporting tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo, Porto. Está à vontade. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, no meio dos festejos, agradecimentos, foi, no entanto, algo comedido.
Isto muda de um momento para o outro, da mesma maneira que mudou da última época para esta, pode mudar outra vez, temos que nos focar e estar unidos. Mas quero deixar já uma palavra aos sportinguistas, que para lá na Liga dos Campeões, nós temos um percurso, não vamos andar aqui a dar passos maiores que a perna, e portanto vai ser mais um ano, se este ano foi de sofrimento, o próximo ano vai ser ainda mais, e vamos estar preparados para isso e trabalhar o máximo.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, a avisar que vêm aí coisas difíceis. A Inglaterra, Manchester City não jogou e ganhou o campeonato. Beneficiou da derrota ontem do Manchester United frente ao Leicester por 2-1. Isso significa que City tem agora 10 pontos de vantagem sobre o United quando faltam 3 jornadas. Já ganhou. Terceiro campeonato em 4 anos para o Manchester City, que sucede ao Liverpool. Em Espanha, hoje, o Atlético de Madrid tem pela frente um adversário difícil, o Real Sociedade, e uma vitória pode ser mais um passo para o título. Neste momento, o Atlético de Madrid tem 2 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que joga amanhã. Ontem, o Barcelona deve ter dito adiós, hasta la vista, ao campeonato. Empatou com o Levante a 3 golos, depois de ter estado a ganhar por 2-0 e 3-2. Quando mais precisava de mostrar forma, Barcelona em queda nos últimos 4 jogos, só ganhou 4 pontos. Assim, não se ganham campeonatos. Basquetebol americano, NBA, ontem muitos jogos, os campeões Los Angeles Lakers bateram o New York Knicks 101-99. Foi preciso ir a prolongamento. O Lakers estão em 7º lugar na Conferência Oeste, New York Knicks em 6º na Conferência Leste. Em 1º nesta conferência, a Conferência Leste, está o Philadelphia, que ontem, contudo, perdeu com o Indiana 103-94. Brooklyn Nets está em 2º nessa conferência, bateu o Chicago Bulls 115-107. Em 3º, na mesma conferência, a Conferência Leste, está o Milwaukee Bucks, que ontem bateu o Orlando Magic 114-102. Também em 3º, mas na outra conferência, a Conferência Oeste, está outra equipa de Los Angeles, o Los Angeles Clippers, que ontem bateu o Toronto 115-96. Em 2º está o Phoenix Suns, que ontem, contudo, perdeu com o Golden State Warriors 122-116. Vamos agora para Moçambique, onde a soltura da antiga ministra moçambicana do Trabalho, Helena Taipo, sob termo de identidade e residência, após uma prisão preventiva de cerca de 2 anos, reabriu o debate sobre o sistema de justiça em Moçambique, com críticas de que o mesmo é lento e muito politizado. Ramos Miguel.
Vários são os casos de prisão preventiva expirados sem que os arguidos tenham sido julgados, sendo os mais mediáticos os do antigo ministro dos Transportes, Paulo Zucola, e do ex-diretor-geral dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SISI, Gregório Leão, para além da Helena Taipo, que foi posta em liberdade esta terça-feira, 11. O analista Fernando Guimarães.
A Procuradoria-Geral da República e também o Tribunal Supremo deveriam proceder a esclarecimentos públicos sobre as suas decisões, porque assim fica uma névoa em cada um dos processos em que aparentemente parecem estar a ser geridos politicamente e não pelas regras de direito e pelas regras de processo legal que devem ser aplicadas a cada um dos arguidos. Não é apenas uma questão de 2 anos ser muito tempo. Qualquer período que seja a mais para uma pessoa ser privada da sua liberdade é um erro e é uma mancha no sistema de justiça.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai voltar aqui com mais pormenores sobre esta questão e vamos também ter outras reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na produção Dan Brown, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, destacados dirigentes do Hamas mortos em ataques israelitas. A Organização Mundial da Saúde avisa que a estirpe indiana do coronavírus se está a alastrar através do mundo. Rebeldes islâmicos atacam cidade no nordeste da Nigéria e tomou posse para o sexto mandato o presidente do Uganda. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O novo número do WhatsApp da Voz da América é +1 202-251-9466. Uma vez mais, de Dan Brown e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América, com João Santa Rita.
Vários comandantes do grupo palestiniano Hamas foram hoje mortos em ataques israelitas na faixa de Gaza, enquanto se intensificam os bombardeamentos entre as duas partes. O Hamas disse numa declaração que o dirigente de operações militares na cidade de Gaza, Bassa Issa, e outros dirigentes militares foram mortos. A Agência de Segurança Israelita disse que Issa foi morto com outros comandantes do Hamas, incluindo o chefe de engenharia e os dirigentes de guerra cibernética e de desenvolvimento de rockets. As mortes ocorreram depois de Israel lançar hoje novos ataques aéreos em Gaza, tendo como alvo instalações de segurança e da polícia do Hamas. Um edifício de vários andares, com residências e escritórios, foi danificado. Ninguém se encontrava no edifício quando este foi atingido. As autoridades palestinianas disseram que até agora pelo menos 48 palestinianos foram mortos em Gaza, incluindo 13 crianças, e outros 300 foram feridos. 6 civis israelitas e um soldado foram mortos em ataques ontem e hoje. O Hamas disparou já centenas de rockets em direção à cidade de Tel Aviv e os seus subúrbios, incluindo uma barragem de 130 mísseis na terça-feira, depois de Israel ter destruído um edifício de vários andares. Um dia depois de declarar a variante do coronavírus detectada na Índia como uma preocupação global, a Organização Mundial de Saúde disse que essa variante se alastrou para 49 países. Na Índia registaram-se, entretanto, nas últimas 24 horas, 4.205 mortes, um novo recorde de mortes. O número total de vítimas mortais na Índia aproxima-se agora dos 250 mil. Tropas nigerianas reboliram um ataque de jihadistas do Boko Haram na cidade nordeste de Maiduguri, na final do dia de ontem, matando 5 rebeldes, disseram fontes militares e residentes à agência de notícias France Presse. O ataque, que aconteceu quando os residentes muçulmanos que observam o Ramadão estavam prestes a quebrar o seu jejum, foi a mais recente violência numa rebelião que dura há mais de uma década na região. Imagens partilhadas nas redes sociais mostraram multidões, principalmente mulheres e crianças, a fugirem da área. O conflito na região já matou pelo menos 36 mil pessoas e deslocou mais de 2 milhões das suas casas, disse a ONU. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, reeleito em janeiro para um sexto mandato, prestou hoje juramento numa cerimónia na capital Kampala, sob fortes medidas de segurança para evitar qualquer manifestação da oposição. Os resultados oficiais dessas eleições indicam que Museveni obteve 58% dos votos nas eleições de 14 de janeiro, denunciadas como uma farsa pelo seu principal opositor, Bobi Wine, que teria recebido 35% dos votos. A cerimónia de tomada de posse de Museveni contou com a presença de 11 chefes de Estado africanos, bem como representantes da China e da Rússia. Os principais líderes da oposição, Bobi Wine e Kizza Besigye, disseram que as suas residências foram cercadas por polícias e militares armados. Um porta-voz da polícia do Uganda disse que a presença da polícia em torno das residências daqueles dois dirigentes da oposição eram apenas um destacamento de segurança normal para pessoas muito importantes. Um total de 22 mulheres congolesas afirmaram ter sido abusadas sexualmente, sob a forma de chantagem laboral, numa troca de trabalho por sexo, por trabalhadores humanitários na cidade de Butembo, no leste da República Democrática do Congo, de acordo com uma investigação publicada hoje pela organização New Humanitarian e a Thomson Reuters Foundation. 14 mulheres afirmaram que os homens se identificaram como trabalhadores da Organização Mundial de Saúde. Importante centro comercial na província do Kivu Norte, Butembo foi um dos epicentros do décimo surto de ébola, que matou 2.200 pessoas entre 2018 e 2020. A OMS, que tinha desempenhado um papel de liderança na resposta a esse surto, disse que uma investigação interna identificou duas potenciais vítimas, enquanto 14 queixas, incluindo as de alegada violação sexual, foram apresentadas contra a organização, de acordo com a mesma investigação. A Rússia anunciou que vai expandir a sua base naval no porto de Tartus, na Síria, e planeia também construir no local uma doca flutuante de modo a expandir a capacidade de efetuar reparações navais no local. Há poucas semanas atrás, a Rússia tinha também aumentado uma das pistas de aterragem na sua base aérea em Maimin, fortalecendo assim a sua presença militar no leste do Mediterrâneo. A Rússia possui forças militares na Síria, onde ajudam as forças governamentais do presidente Bashar al-Assad na guerra civil no país. O acordo com a Síria permite à Rússia manter dezenas de barcos de guerra, incluindo navios movidos a energia nuclear, em Tartus, a única base naval que a Rússia possui fora da antiga União Soviética.
Em Moçambique, continua a polémica em torno das regalias para funcionários parlamentares. Hoje deveria ter sido aprovada a proposta na sua fase final. No entanto, o ponto acabou saindo da agenda sem explicação. Este é um dos pontos de destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Na Guiné-Bissau, os atores do setor de turismo e cultura continuam a enfrentar a crise económica e financeira devido à pandemia da Covid-19. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que, sem um plano de assistência por parte das autoridades, especialistas e diferentes operadores estão preocupados. Lassana.
Carlos Juíza, proprietário de uma das mais famosas discotecas da capital guinense, considera que os operadores turísticos estão abandonados pelo Estado.
O Estado guinense praticamente abandonou os empresários, abandonou a sua população e, como se não bastasse, mês após meses, decreta medidas sem sequer conhecer realmente como é que estão a viver essas pessoas, como está a viver a população, como está a viver os empresários, os empreendedores. É difícil praticamente continuar a investir na Guiné-Bissau dessa forma.
Para o músico Yano Salu, que a classe artística é mais prejudicada pelas medidas de restrição. Daí que, na sua opinião, o governo deveria encontrar uma alternativa que permitiria atenuar as suas dificuldades.
Porque também temos famílias para dar de comer, temos rendas de casa para pagar e temos outras despesas como qualquer um.
Os promotores de eventos viram também as suas agendas falidas. Emílio Costa falou dos dias difíceis.
Estamos vivendo momentos difíceis da vida profissional. As medidas de restrição impostas pelas autoridades estão a ter impacto muito negativo nas nossas atividades. Como sabe, nós atuamos no mercado informal e estamos improdutivos, parados há um ano. É muito duro, muito duro.
Se em muitos países têm havido subvenções para os setores mais atingidos pela pandemia, na Guiné-Bissau, pelo menos até o momento, ainda não há um plano nesse sentido. Por isso, e face aos renovados estados de emergência e de calamidade, de novo ouvimos Carlos Juíza, proprietário de uma das discotecas da capital.
O Estado não faz como fazem outros estados, no caso do Senegal, Gâmbia, Portugal, Cabo Verde, etc., etc., em que recebeu-se milhões e milhões para poder realmente dar apoio aos proprietários, aos empresários, à população em geral. O Estado guinense não faz isso.
Perante as dificuldades, e apesar de já terem sido recebidos pelo vice-primeiro-ministro Soares Sambu e secretário-estado da Cultura, Francilino Cunha, ocorrentes da situação, o músico Yano Saluk defende, por outro lado, o levantamento do atual estado de calamidade.
Que nos deixem exercer o nosso trabalho. Temos familiares para dar de comer, nós precisamos exercer o nosso trabalho.
Enquanto isso, a especialista em questões econômicas, Júlia Fati, disse que a pandemia evidenciou quanto, sobretudo, o setor cultural encontra-se vulnerável do ponto de vista estrutural.
Como, por exemplo, parte dos meios económicos de subsistência dos nossos artistas e da fraca estruturação do setor mesmo da organização de artistas. Mostra também que se desconhece, né, a verdadeira capacidade de contribuição do setor na economia.
Era especialista em questões económicas, Júlia Fati, sobre as dificuldades económicas e financeiras que afetam os atores do setor turístico e da cultura guinense devido à pandemia de Covid-19. Da Sankasma, para a Voz da América.
A estrutura da antiga ministra moçambicana do Trabalho e também embaixadora em Angola, Helena Taipo, sob termo de identidade e residência após uma prisão preventiva de cerca de 2 anos, reabre o debate sobre o sistema de justiça em Moçambique, com críticas de que o mesmo é lento e muito politizado. Ramos Miguel, em Maputo.
Vários são os casos de prisão preventiva expirados sem que os arguidos tenham sido julgados, sendo os mais mediáticos os do antigo ministro dos Transportes, Paulo Zucola, e do ex-diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISI, Gregório Leão, para além da Helena Taipo, que foi posta em liberdade esta terça-feira, 11. O analista Fernando Lima chama a atenção para a necessidade dos procedimentos obedecerem àquilo que está escrito na lei, porque senão parece haver dois pesos e duas medidas, defendendo por isso que haja esclarecimento público, pelo menos relativamente a estes três casos.
A Procuradoria-Geral da República e também o Tribunal Supremo deveriam proceder a esclarecimentos públicos sobre as suas decisões, porque assim fica uma névoa em cada um dos processos em que, aparentemente, parecem estar a ser geridos politicamente e não pelas regras de direito e pelas regras de processo legal que devem ser aplicadas a cada um dos arguidos.
E 2 anos é muito tempo para a pessoa ficar detida preventivamente quando o prazo legal é muito curto.
Não é apenas uma questão de 2 anos ser muito tempo. Qualquer período que seja a mais para uma pessoa ser privada da sua liberdade é um erro e é uma mancha no sistema de justiça. O bem mais precioso dos cidadãos é a sua liberdade. Portanto, todos os processos deviam obedecer aos prazos que estão prescritos legalmente, mas já estamos habituados a estas situações e claramente o caso das dívidas ocultas e os casos que envolvem antigos titulares de cargos públicos são extremamente politizados.
O jornalista Marcelo Mosse, num artigo publicado no seu portal Carta de Moçambique, considera a estrutura de Helena Taipo um expediente político e que em Moçambique justiça e política andam de mãos dadas. Para o jornalista Manuel Alves, isso pode ser verdade.
A justiça tem que melhorar a sua maneira de atuar, a sua maneira de funcionar. Nós sabemos que em Moçambique o sistema está implantado por imposição política, não há dúvidas quanto a isso. Em cada decisão que se toma no fim do dia, há uma mão política que interfere, tendo em conta que no topo da direção das magistraturas, das pessoas que dirigem, são pessoas com indicação dos próprios políticos.
É muita coisa junta, diz por seu turno o analista Moisés Mabunda, sublinhando-se por isso, por exemplo, que o combate à corrupção em Moçambique não é bem sucedido.
É um problema estrutural, é um problema sistémico. A demora nos tribunais, a falta de independência. E quando esse julgamento acontece, depois o cumprimento da sentença é outro pesadelo.
Entretanto, o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mangani, diz que, pelo menos no que diz respeito aos tribunais, a solução passa por eles terem maior autonomia.
A partir do momento que os tribunais têm autonomia financeira, quer dizer que os tribunais vão definir as suas próprias prioridades. Vão ser os tribunais a saber onde, quando e como contratar. E se este quadro for preenchido através de novos elementos que vão integrar o sistema da justiça, o que o Estado vai ter é maior resposta por parte da própria justiça.
Refira-se que Gregório Leão se encontra detido no âmbito do processo das dívidas ocultas e Paulo Zucola no contexto do caso relativo à construção do aeroporto de Nacala. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Continuamos a falar de Moçambique. Polémicas regalias para funcionários parlamentares ensombram sessões na Assembleia da República. Reporta William Mopote.
Depois da aprovação na Generalidade na semana passada, a pauta estava agendada para aprovação definitiva nesta quarta-feira, mas saiu da agenda. Nem mesmo a RENAM, que apoiou o polêmico estatuto, conhece os motivos.
Foi negado que era esse da PGR. O segundo ponto, conheceu a mesma desgraça, a mesma sorte. Quer dizer, um ponto condicionou o outro.
Para esta quarta-feira, o Parlamento tinha agendado outro ponto polêmico, a censura do informe anual da Procuradora-Geral da República. Mas o ponto também caiu por conta da pressão sobre as polêmicas regalias. Alberto Mutucutuco é o porta-voz da mesa da Assembleia da República.
Com a agitação de ontem, do dia de ontem, hoje nós estaríamos em condições de continuarmos a debater um ponto que, no fim de tudo, não traria grandes resultados devido ao momento em que nos encontramos.
Telmina Pereira é a relatora do Grupo Parlamentar da Frelimo e dá a versão do partido sobre a ausência na sessão de hoje.
Na realidade, tinha sido agendado para hoje o debate de uma moção proposta pela bancada parlamentar da RENAM. O texto da moção e o parecer foram distribuídos, particularmente o parecer foi distribuído apenas esta manhã, a moção já estava nas nossas mãos, e a bancada parlamentar da Frelimo não considerou estarem criadas as condições para que se fosse um debate em plenária, porque era necessário que a bancada se apropriasse do parecer que foi emitido pela primeira comissão.
Sexta-feira encerra a terceira sessão ordinária da Assembleia da República e prevalecem dúvidas sobre o destino a ser dado às polêmicas propostas de lei. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O ex-diretor da Record TV África, Fernando Teixeira, pode vir a ser julgado nos próximos dias, acusado pela justiça angolana de crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa. Reporta Venâncio Rodrigues.
O processo crime aberto pelo Serviço de Investigação Criminal envolve outros três membros da ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, incluindo o ex-representante Máximo Honorilto da Costa, todos indiciados nos mesmos crimes. De nacionalidade brasileira, Fernando Henrique Teixeira dirigiu a estação televisiva durante 10 anos e foi recentemente substituído do cargo pelo jornalista angolano Simeão Mundula, que desde 2018 assumia a função de chefe de redação e apresentador do programa Jornal África, exibido pela Record TV África e pela Record News International. A substituição surgiu depois que o governo angolano suspendeu as emissões da Record TV África ligada à Igreja Universal por alegado incumprimento dos requisitos legais para operar no país. O analista social Rafael Moraes admite que possa haver alguma relação entre o encerramento da estação televisiva brasileira e o processo crime contra os principais responsáveis da IURD.
Ela já vem trabalhando há bastante tempo. E o porquê que foi agora que o governo está a ver que ele está a trabalhar fora da lei, das leis angolanas? O que é que aconteceu esse tempo todo? Acho que ali há também algum colunho da administração, da justiça. Não é possível uma estação que, antes de começar a trabalhar, tem que avançar com todos os pressupostos legais. Por que agora? É também uma questão que se coloca. Vamos ver qual é o desfecho final da acusação. Mas, de princípio, acho que o governo angolano, porque ele beneficiou-se muito da Igreja Universal, a Igreja Universal fez um trabalho.
A Record TV África notabilizou-se pelo seu alinhamento com a ala brasileira da Igreja Universal na sua cruzada contra o Estado angolano, a quem chegou a acusar de xenofobia na sequência do encerramento, confisco e apreensão dos seus bens em Angola. Uma nota do SIC enviada às redações deu a conhecer que o processo está em tribunal desde o dia 5 deste mês para ulteriores termos processuais e reúne 5 volumes com 3 anexos. Outros indiciados igualmente com o estatuto de réus não presos são o bispo António Pedro Correia da Silva e o pastor Valdir de Souza dos Santos. De acordo com o documento, a instrução preparatória dos autos ocorreu dentro do prazo previsto por lei e depois de concluído o processo foi remetido ao Ministério Público junto do Serviço de Investigação Criminal. O SIC refere que o processo resulta das denúncias subscritas por mais de 300 membros da Igreja Universal, incluindo bispos e pastores, recebida a 3 de dezembro de 2019, que deram origem à abertura de um processo crime, tendo sido agora deduzida a acusação contra os 4 arguidos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A Rússia negou envolvimento no ataque cibernético que paralisou a Colonial Pipeline, uma linha crítica para quase metade do abastecimento de combustível na costa leste aqui dos Estados Unidos da América. Enquanto as autoridades procuram acalmar as preocupações sobre o abastecimento de combustível, alguns americanos já pagam mais nas bombas.
É apenas mais uma coisa que nos leva a um grande stress.
A Colonial Pipeline, que fornece quase metade do combustível consumido na costa leste dos Estados Unidos, interrompeu as operações na semana passada devido a um ataque ransomware. Um tipo de ataque cibernético em que indivíduos mal-intencionados, em busca de pagamento, mantêm redes de empresas e governos reféns paralisando os seus serviços. O FBI diz que o DarkSide, um grupo criminoso com base na Rússia ou no leste da Europa, é responsável. Jen Psaki, a dita da imprensa da Casa Branca.
Vamos esperar que a nossa comunidade de inteligência faça uma avaliação completa antes de termos mais a falar sobre isso.
O DarkSide disse que só quer ganhar dinheiro e não tem interesse em geopolítica. Na terça-feira, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, negou o envolvimento.
Nós nos opomos veementemente a quaisquer acusações contra nós em relação a isso.
Em abril, o governo de Biden impôs sanções à Rússia pelo envolvimento no ataque cibernético da SolarWinds contra agências federais. Os especialistas cibernéticos dizem que um acordo internacional, de preferência um que inclua a Rússia, é necessário para interromper os ataques de ransomware. Meg King é diretora do Programa de Inovação em Ciência e Tecnologia do Wilson Center.
A menos que se possa encontrar uma maneira de travar o modelo de negócios, dificultar a esses grupos criminosos baseados na Rússia e regiões vizinhas que sabotam as empresas e exigem pagamento para libertar os seus dados, a menos que se possa ajudar as empresas a ter backup de dados, a menos que se possa ajudar os operadores de infraestruturas críticas a entender quais são os seus riscos, esse problema vai continuar.
A Colonial Pipeline disse que está a trabalhar para restaurar os serviços. Enquanto isso, a administração Biden tomou medidas para resolver a escassez de combustível, incluindo a permissão temporária de misturas de gasolina de qualidade inferior para aumentar o abastecimento e o recrutamento de operadores ferroviários para transportar combustível para as áreas que mais precisam dele. A secretária de Energia é Jennifer Granholm.
Não é que tenhamos falta de gasolina, é que temos essa crise de abastecimento e as coisas vão voltar ao normal em breve.
Se necessário, o governo também poderá renunciar a uma regra federal que exige que o transporte de combustível entre portos dos Estados Unidos seja por navios construídos, pertencentes e operados por americanos. O governo do Quênia suspendeu todos os voos comerciais de e para a Somália, poucos dias depois dos dois países terem restaurado as relações diplomáticas. Analistas quenianos dizem que a suspensão parece ter sido devido à contínua recusa da Somália em permitir a importação de cat queniano, um narcótico leve e muito popular. Álvaro Lucher Andrade.
Nos últimos meses, o Quênia e a Somália têm se envolvido em trocas de expulsões de diplomatas e encerramento das embaixadas em questões relacionadas à soberania. Na segunda-feira, o Quênia proibiu todos os voos comerciais de e para a Somália durante 3 meses por não conseguir restaurar as relações diplomáticas e comerciais na sua plenitude. Nazong Muliro, professor de Relações Internacionais da Universidade Técnica do Quênia, diz que as relações tensas devem-se às relações entre os líderes dos dois países.
A relação entre Somália e Quênia, unfortunately, has been driven and guided by regimes.
A relação entre a Somália e o Quênia, infelizmente, tem sido impulsionada e guiada por regimes. Não apenas no Quênia, na Somália, talvez na região, um caso que se pode ver na Tanzânia, com a saída de Magufuli. Mas esta não é a melhor maneira de fazer política externa. Os Estados não podem ser movidos nos assuntos internacionais pelos caprichos de aqueles que estão no comando. Então o problema entre a Somália e Quênia é uma rivalidade que eu acho que está ao nível da elite, disse o professor.
And not just Kenya and Somalia, maybe within the region. One case you can look at Tanzania with the exit of Magufuli and you see that states are letting. But that's not the best way of doing foreign policy. That is, states are now driven in the international affairs by the whims of those at the helm. So Somalia and Kenya is a rivalry that I think is at the elite level.
O Quênia suspendeu os voos comerciais depois de a Somália proibir no domingo um narcótico popular moderado chamado CAT, também conhecido como Mira, cultivado no centro do Quênia. O ministro dos Transportes da Somália, Duran Ahmed Farah, em declarações à TV estatal, disse que não houve comunicação sobre a suspensão dos voos e que o governo está surpreso com a decisão tomada pelo Quênia. Kimati Munjuri, porta-voz da Associação de Comerciantes de Mira, diz que a restrição de voos atrapalha a sua esperança de exportar CAT para a Somália.
The status that we are struggling with is the flight that was the Mira that was supposed to go by air into Somalia from Nairobi, which had been stopped the previous day. That was the situation as was.
A reposição da normalidade satisfaz, mas agora acordamos para a realidade de outra diretriz governamental que não prevíamos. Ninguém nos indicou nada. Isso reduz completamente as nossas esperanças de retomada do comércio com a Somália, disse aquele comerciante.
Now we wake up into the reality of another government directive. For us, we didn't see it coming. Nobody dedicated anything to us. And it has completely dampened our hopes of resumption of trade with Somalia.
Ele e os colegas dizem que as perdas rondam os $50 mil. Em dezembro, a Somália cortou relações diplomáticas com o Quênia, a quem acusou de interferir nos seus assuntos internos, uma alegação negada por Nairobi. Os dois países estão em desacordo sobre a Jubalândia, um estado somali onde as forças quenianas encontram-se estacionadas como parte da missão de estabilização da União Africana na Somália, bem como numa disputa marítima que se encontra há muito no Tribunal Internacional de Justiça. O professor Nazong Muliro afirma que as duas nações precisam normalizar as relações o mais rapidamente possível e não esperar por uma mudança de governo.
One of them needs to be magnanimous and bend back and initiate diplomatic discussions. We don't need to be relying on the fact that we will wait until a regime changes like it was in Tanzania.
Um deles precisa ser magnânimo, se curvar e iniciar as discussões diplomáticas. Não precisamos confiar no facto de que vamos esperar até que o regime mude, como foi na Tanzânia, para que os Estados comecem a se relacionar na África Oriental e no Corno de África. Não vejo o queniano comum, o somali comum ou o fazendeiro a tomar essas decisões, concluiu.
For the states to start relating in East Africa and the Greater Horn of Africa, I don't see the common Kenyan, the common Somali, the farmer in these decisions.
O Quênia é um dos países que mantém tropas da Somália para ajudar o governo a combater o grupo terrorista Al-Shabaab.
Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Nossa página esportiva, começamos hoje com o futebol europeu. Dois países, dois novos campeões. Em Portugal, após 19 anos de jejum, a duas jornadas do fim do campeonato, os adeptos do Sporting puderam começar a gritar. Grande festa em Lisboa para marcar a vitória do Sporting ontem sobre o Boa Vista por 1-0, a garantir assim o campeonato. Com dois jogos por jogar, Sporting tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo, Porto. Está à vontade. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, no meio dos festejos, agradecimentos, foi, no entanto, algo comedido.
Isto muda de um momento para o outro, da mesma maneira que mudou da última época para esta, pode mudar outra vez, temos que nos focar e estar unidos. Mas quero deixar já uma palavra aos sportinguistas, que para lá na Liga dos Campeões, nós temos um percurso, não vamos andar aqui a dar passos maiores que a perna, e portanto vai ser mais um ano. Se este ano foi de sofrimento, o próximo ano vai ser ainda mais, e vamos estar preparados para isso e trabalhar o máximo.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, a avisar que vêm aí coisas difíceis. Em Inglaterra, Manchester City não jogou e ganhou o campeonato. Beneficiou da derrota ontem do Manchester United frente ao Leicester por 2-1. Isso significa que City tem agora 10 pontos de vantagem sobre o United quando faltam 3 jornadas. Já ganhou. Terceiro campeonato em 4 anos para o Manchester City, que sucede ao Liverpool. Em Espanha, hoje, Atlético de Madrid tem pela frente um adversário difícil, o Real Sociedade, e uma vitória pode ser mais um passo para o título. Neste momento, Atlético de Madrid tem 2 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que joga amanhã. Ontem, o Barcelona deve ter dito adiós, hasta la vista, ao campeonato. Empatou com o Levante 3 golos, depois de ter estado a ganhar por 2-0 e 3-2. Quando mais precisava de mostrar forma, Barcelona em queda nos últimos 4 jogos, só ganhou 4 pontos. Assim, não se ganham campeonatos. Basquetebol americano, NBA, ontem muitos jogos, os campeões Los Angeles Lakers bateram o New York Knicks 101-99. Foi preciso ir a prolongamento. Lakers estão em 7º lugar na Conferência Oeste, New York Knicks em 6º na Conferência Leste. Em 1º nesta Conferência, a Conferência Leste, está o Philadelphia, que ontem, contudo, perdeu com o Indiana 103-94. Brooklyn Nets está em 2º nessa conferência, bateu o Chicago Bulls 115-107. Em 3º, na mesma conferência, a Conferência Leste, está o Milwaukee Bucks, que ontem bateu o Orlando Magic 114-102. Também em 3º, mas na outra conferência, a Conferência Oeste, está outra equipa de Los Angeles, o Los Angeles Clippers, que ontem bateu o Toronto 115-96. Em 2º está o Phoenix Suns, que ontem, contudo, perdeu com o Golden State Warriors 122-116.
E com o desporto marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar alguns títulos destacados dirigentes do Hamas mortos em ataques israelitas e a Organização Mundial da Saúde afirma que estirpe indiana de coronavírus se está a alastrar através do mundo. Com Dan Brown e a Mães Miguel, foi assim a segunda parte da nossa emissão vespertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 12 de maio, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em todo o mundo, acessível através do computador, no telemóvel e no tablet voaportugues.com. E nas redes sociais a Voz da América está presente com VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. E para falar com a redação, basta usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, na apresentação e edição, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, destacados dirigentes do Hamas mortos em ataques de israelitas. A Organização Mundial da Saúde avisa que a estirpe indiana do coronavírus alastra-se através do mundo. Rebeldes islâmicos atacam cidade no nordeste da Nigéria e no Uganda. Yoweri Museveni toma posse como presidente para um sexto mandato. Voz da América, quarta-feira, é dia de agenda africana. Mais à frente, uma conversa com dois especialistas sobre expectativas ou perspectivas de mudanças no relacionamento entre os Estados Unidos e África sob a administração Joe Biden. Mas vamos começar em Moçambique, onde o Parlamento vive dias de certo alvoroço, ensombrado pela pressão social por causa da proposta de estatuto que fixa regalias e benefícios adicionais a funcionários parlamentares. A polémica proposta foi aprovada na Generalidade na passada quarta-feira e para hoje estava inicialmente prevista a aprovação final na especialidade. Contudo, o ponto saiu da agenda sem qualquer explicação pública. Desde Maputo, William Apote.
Nem mesmo a Renamo, que apoiou o polémico estatuto, conhece os motivos.
Foi negado que era esse da PGR. O segundo ponto, conheceu a mesma desgraça, a mesma sorte. Quer dizer, um ponto condicionou o outro.
Para esta quarta-feira, o Parlamento tinha agendado outro ponto polémico, a censura do informe anual da Procuradora-Geral da República. Mas o ponto também caiu por conta da pressão sobre as polémicas regalias. Alberto Mutucutuco é o porta-voz da mesa da Assembleia da República.
Com a agitação de ontem, do dia de ontem, hoje nós estaríamos em condições de continuarmos a debater um ponto que, no fim de tudo, não traria grandes resultados devido ao momento em que nos encontramos.
Telmina Pereira é a relatora do Grupo Parlamentar da Frelimo e dá a versão do partido sobre a ausência na sessão de hoje.
O texto da moção e o parecer foram distribuídos, particularmente o parecer foi distribuído apenas esta manhã, a moção já estava nas nossas mãos, e a bancada parlamentar da Frelimo não considerou estarem criadas as condições para que se fosse um debate em plenária.
Sexta-feira encerra a terceira sessão ordinária da Assembleia da República e prevalecem dúvidas sobre o destino a ser dado às polêmicas propostas de lei. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Agenda Africana.
desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica Agenda Africana da Voz da América. O tema de hoje, relações entre os Estados Unidos e África sob a administração Joe Biden. Há alguns dias, o secretário de Estado americano Antony Blinken fez uma primeira viagem virtual a dois países africanos, a Nigéria e ao Quênia. Falou também com 10 líderes jovens africanos através de videoconferências, dando a indicar os interesses dos Estados Unidos para a África, mas ainda não de uma forma formal. Mas o que se espera em África da nova administração Joe Biden? Nos meios políticos e nos meios académicos? Osvaldo Mboko, professor universitário e analista em Angola, e Sérgio Gomes, professor de política externa da Universidade Joaquim Chissano em Moçambique, são os meus convidados nesta edição da Agenda Africana para falar sobre expectativas e os caminhos que a administração Biden deveria percorrer em África. Comecei por falar com Osvaldo Mboko, mesmo perguntando sobre que expectativas existem enquanto uma eventual mudança da política americana em relação à África, ou nem tanto.
De frente não diria, mas diria mudança na forma da abordagem, porque é o seguinte, a política externa americana sempre se fundamentou nos interesses de uma política americana voltada para o continente africano. Os estados que de facto serão visados deverão ter esses requisitos dentro do quadro daquilo que será a cooperação e a estratégia americana para o continente africano, para esses estados em concreto. Mas é importante sublinhar que a África é bastante importante para os Estados Unidos da América, assim como para a Rússia e assim como para a China. Basta nós olharmos a forma como esses mesmos estados figuram dentro daquilo que é o quadro político e econômico a nível do continente. E há um problema que é global e que eu entendo que a sua ação também deve ser global. A África vai se tornando aos poucos o viveiro daquilo que é o terrorismo a nível do mundo. Daí que preocupa, de modo geral, o mundo, preocupa os Estados Unidos da América, uma ação que visa também combater esse terrorismo, porque o terrorismo tem impacto ao nível global. Ele pode ser perpetuado, pode ser desenhado num determinado estado, mas a sua atuação cede para um outro estado. Daí que isso preocupa os Estados Unidos da América. Me parece que um dos aspectos que os Estados Unidos da América na administração Biden poderá privilegiar para a África tem muito a ver com a questão da segurança, tem muito a ver com o combate ao terrorismo também. Daí que nós assistimos que o presidente Trump, na altura, reduziu o número de efetivos e de ajudas militares aos estados, principalmente aí na região do Sahel. Estamos a olhar a região do Sahel e depois também um pouco dos ataques que infelizmente alguns militares americanos acabaram por morrer, concretamente na Nigéria e no Mali, que esforçou também esta posição. Mas olhando para o aspecto de segurança, me parece que os Estados Unidos vão procurar olhar para a África, porque é de interesse que também exista essa mesma segurança. Agora, há interesses econômicos.
É isso que eu ia dizer. Ao lado de segurança, é evidente neste momento uma grande parte do viver do terrorismo está em África, tanto na região do Sahel, na região da Nigéria, no Lago Tchad e agora também na África Oriental, mais distante entre Somália e aquela região, mas agora chega dos mais perto, nós, países que falamos de língua portuguesa, Moçambique. A parte dessa segurança, como é que poderá conciliar a segurança com a questão de económica? Porque, como diz no início, os Estados Unidos têm interesses económicos fortes. E isso vai ter que também pode não estimular investimentos privados num lugar que sem segurança.
Claramente. E repares o seguinte, Álvaro, para salvaguardar esses interesses quer americano, quer das outras potências, é necessário que se crie uma certa segurança para que até aquilo que será a cooperação e que será também o comércio possa circular. Okay? E os interesses dessas grandes superpotências são nomeadamente os recursos naturais que repousam no subsolo africano. Daí que, se repararmos, no âmbito do AGOA, que permite com que os africanos possam exportar matérias-primas aos Estados Unidos da América sem necessariamente um conjunto de barreiras comercial, mas desde que sigam o padrão de produção que é assim exigido, também é uma porta de entrada. Os Estados Unidos também está preocupado com a presença chinesa em África, primeiro, porque a presença chinesa em África contribui significativamente para o agigantar da economia chinesa. E por outra também, para além de contribuir significativamente para a economia chinesa, vai dominando o mercado africano. E é de domínio público que os Estados Unidos da América tensionam a todo custo retardar aquilo que é o desenvolvimento econômico da China, tendo em atenção que é o seu principal rival na competição econômica a nível do mundo. E para se salvaguardar isto também, esses interesses, é fundamental que se tenha uma certa estabilidade nessas mesmas regiões ou nesses estados que os Estados Unidos têm uma série de interesses. Já vimos também que os russos voltaram a piscar os olhos, se me permite o termo, ao continente africano desde 2019, quando foram realizando a primeira cimeira Rússia-África. Então mostra claramente esse interesse que se tem. Agora, os Estados Unidos da América, como o Estado gendarme, para além dos seus interesses, têm responsabilidade para com o mundo se quer fazer a manutenção do Estado diretório a nível do mundo à superpotência. Daí que deverá procurar dar soluções aos vários problemas que acontecem no mundo, acontecem na América, acontecem na Europa e, sem descurar, acontecem também em África. Há os interesses naquilo que são os recursos naturais, o petróleo e as outras questões mais que merecem de facto que se tenha uma certa estabilidade nesses países, sob pena de esses recursos naturais, esse petróleo, essas pedras preciosas servirem também para financiamento de terrorismo. Porque se os grupos, se olharmos, os grupos terroristas têm uma característica: eles via de regra procuram também controlar regiões que têm alguma potencialidade mineira em termos de recursos que possam contrabandear no mercado negro com vista a alimentar e dar sustentabilidade às suas ações. E conjugado a isso, é fundamental que se feche também essas linhas de abastecimento, e os Estados Unidos têm que ter interesse quanto a essas questões. Mas embora também ainda não vimos uma posição muito mais clara do presidente Joe Biden para com a África.
Tem-se levantado muito, e já até em conversas anteriores consigo, já falamos sobre isso, e os observadores apontam o facto de ser muito mais fácil fazer negócios com a China do que com os Estados Unidos, devido aos parâmetros de anticorrupção, parâmetros de transparência que os Estados Unidos impõem, claramente, tanto as empresas como o próprio governo. Até que ponto os dirigentes africanos têm noção disso? De que forma os dirigentes africanos poderão aproximar-se um pouco mais aos Estados Unidos? Ou se ficam contentes com o que a China e a Rússia podem lhes oferecer?
Os dirigentes africanos têm noção das exigências americanas. Se olharmos, um dos países que o presidente João Lourenço pediu ajuda no combate à corrupção foi aos Estados Unidos da América, para ajudar naquilo que seria as investigações que poderia ser feito, por um lado. E por outro lado, temos que reparar que os dirigentes africanos, eles até têm noção eles têm noção daquilo que são as exigências americanas e de onde eles querem chegar. Mas como há um leque de exigência, como a transparência, como a implementação do Estado democrático de direito, que de facto figura-se naquilo que eu desejo, as aspirações das pessoas, como a questão da boa governação, etc., são requisitos que, infelizmente, os Estados africanos ainda não adotaram. Se adotaram, não adotaram na plenitude. Preferem desviar o caminho olhando para a China, que não obriga que os Estados preencham essas exigências. Daí que ir buscar dinheiro à China se tornou muito mais fácil do que buscar dinheiro para as instituições de Bretton Woods. Esse investimento, por um lado, propicia corrupção, também até certo ponto lavagem de dinheiro, e tudo isto faz com que a forma de atuação dos Estados africanos, de alguns líderes africanos, preferem esse tipo de governação, esse tipo de empréstimo em relação àquelas que são dadas pelas instituições de Bretton Woods.
Osvaldo Mboko, professor universitário e analista desde Luanda, aqui na Agenda Africana. E agora vamos para Moçambique. Falei há momentos com Sérgio Gomes, professor de Política Externa da Universidade Joaquim Chissano, também sobre expectativas. E comecei a perguntar também ao professor Sérgio Gomes quais são as expectativas dos meios académicos, políticos e até da imprensa em África sobre mudanças ou não na política externa americana, agora sob a administração Biden.
Eu sou acadêmico e no meu meio nós olhamos para este assunto com muita atenção. Existe de facto uma expectativa de que haverá mudança na política externa norte-americana agora com Biden, comparativamente ao que aconteceu com Trump. É preciso recordar dois ou três aspectos em relação a Trump para a África. Primeiro, houve um total desengajamento, não é? Em relação aos assuntos africanos, há uma certa indiferença e alguma vez um certo desprezo em relação às lideranças africanas. Um facto disso é que ele nunca chegou a visitar a África durante o seu mandato. Ora, o Biden vem numa espécie de recontinuidade daquilo que o Obama estava a fazer. Afinal de contas, o Biden fazia parte do governo como vice-presidente do Obama e acredito que comungava das iniciativas do Obama para engajamento dos Estados Unidos em África. Portanto, aqui o Obama, no que diz respeito à política externa, tem um grande trabalho de reparação daquilo que o seu antecessor fez a nível global e, em particular, em relação à África. A nível global, nós falamos da necessidade de recuperação das alianças tradicionais com a Europa, principalmente, mas, no contexto africano, há uma necessidade de reengajar a África dentro daquilo que são os principais valores de orientação da política externa dos Estados Unidos para a África, que é a questão do respeito pelos direitos humanos, que é a questão da democratização, mas aliado a esses aspectos antigos, há novos assuntos, como é o caso do alastramento do terrorismo para mais a sul do Saara, e a questão do meio ambiente e a questão de saúde. Estamos no contexto do Covid. Então, espera-se muito do Joe Biden na África. Na recuperação da agenda anterior que esteve com Obama, foi interrompida por Trump, mas também no relançamento de novos assuntos no que diz respeito ao meio ambiente, à saúde e à nova forma de manifestação de terrorismo em África.
Mas é uma agenda muito, muito vasta. Será que os Estados Unidos, que têm feito uma intervenção mais forte no combate ao terrorismo, por exemplo, no Sahel, retirou-se com Trump há alguns anos, de uma forma direta, mas continua presente na Somália e noutros lugares, será que essa agenda contra o terrorismo pode sobrepor-se a outros assuntos? Ou será possível manter as duas coisas? Porque também outro problema é que onde não há segurança, não há investimento, não é?
Exatamente. Neste momento é preciso criar um equilíbrio entre os interesses estratégicos de curto prazo e outros interesses estratégicos de longo prazo. Interesses estratégicos de curto e médio prazo têm a ver com a criação de um ambiente de segurança, de um ambiente seguro. O terrorismo, no período de Obama, A estratégia norte-americana era de conter o terrorismo a partir da região do Sahel. Entretanto, hoje, não é? Nós conseguimos ver que o terrorismo já não está no norte da África. O terrorismo já se alastrou para mais a sul da África, incluindo para o país onde eu estou, que é Moçambique. Então, a estratégia deve mudar e exige o redimensionamento da posição norte-americana para além da região do Sahel, para incluir outros atores nacionais, atores africanos no combate ao terrorismo. Obviamente, quando eu falo da necessidade de equilíbrio, é que o terrorismo não pode sobrepor-se a outros aspectos. O combate ao terrorismo não pode sobrepor-se a outros aspectos de engajamento do espaço africano a longo prazo. Há alguns aspectos interessantes aqui. No período Obama olhou para a questão das liberdades, do respeito pelos direitos humanos, da questão da juventude. E as iniciativas do Obama olhavam também para a questão de dar esperança, de dar visão, de dar segurança à juventude, que é a liderança do futuro. Então, há problemas tradicionais, militares, mas há problemas não militares que devem ser combatidos ou atacados agora para evitar que no futuro haja problemas maiores. Então é preciso criar-se aqui um equilíbrio entre os interesses estratégicos imediatos e os interesses estratégicos de longo prazo, para que Estados Unidos seja um ator relevante em África.
E a propósito de ator relevante, os académicos, observadores, vários, a imprensa têm relatado uma, entre aspas, guerra fria entre Estados Unidos de um lado e também o forte interesse da China e também da Rússia em África. Como é que isto se passará?
Isso é real e cabe aos Estados Unidos tentar se reinventar para entrar nesta corrida. Entretanto, sem esquecer que o espaço africano também tem interesse, tem uma agência e tem uma visão, tem a sua própria forma de ver e saber o que é que quer. Ora, a China tem tido muita aceitação em África por causa da estratégia da sua intervenção. China intervém para a construção de infraestruturas que são necessárias para os Estados africanos. China intervém na concessão de ajuda ao desenvolvimento sem condicionalismo, e isso é muito atrativo para os Estados africanos. Ora, Estados Unidos não pode, Estados Unidos e Europa, o Ocidente como um todo, liderado pelos Estados Unidos, não pode entrar nessa corrida de forma igual com a China, que concede ajuda sem condicionalismo, por causa da questão de accountability, de responsabilização e prestação de contas. A China não se preocupa com esses aspectos. Ora, os Estados Unidos preocupam-se com esses aspectos, mas é possível para os Estados Unidos ser relevante por não olhar apenas para a África como o espaço de atuação das lideranças, dos governos. A África é mais do que os governos. China olha para as lideranças, para os governos. Mas a África tem população, tem espaços, tem várias identidades. É aí que os Estados Unidos pode ser útil. Eu falava aqui da juventude. Que apostas? Houve um programa interessante no período de Obama que é... profissionais, jovens profissionais. É isso, sim, de jovens profissionais. Então, esse tipo de iniciativa que olha para o potencial do futuro e tenta dar um horizonte a essa juventude que, com valores que se multiplicam, então, essa é outra área de atuação que os Estados Unidos pode apostar. Ora, China, quando vem à África, vem extrair os recursos minerais e naturais na sua forma bruta, não é? Estados Unidos pode fazer diferente, vir ajudar a África a saber transformar os seus recursos através da transferência de tecnologia, da transferência de know-how. Então, há muito espaço ainda para interagir com a África, para além daquilo que é a competição entre Estados Unidos e China.
Música.
Foi conversa com Sérgio Gomes, professor de Política Externa da Universidade Joaquim Chissano em Moçambique, e com Osvaldo Mboko, professor universitário e analista a partir de Luanda, sobre expectativas da política americana sob a administração de Joe Biden para a África. Foi assim o tema desta Agenda Africana. Até a próxima semana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Vários comandantes do grupo palestiniano Hamas foram hoje mortos em ataques israelitas na faixa de Gaza, enquanto se intensificam os bombardeamentos entre as duas partes. O Hamas disse numa declaração que o dirigente de operações militares na cidade de Gaza, Bassem Issa, e outros dirigentes militares foram mortos. Um dia depois de declarar a variante do coronavírus detectada na Índia como uma preocupação global, a Organização Mundial de Saúde disse que essa variante se alastrou para 49 países. Na Índia, registaram-se, entretanto, nas últimas 24 horas, 4.205 mortes, um novo recorde de mortes. O número total de vítimas mortais na Índia aproxima-se agora dos 250 mil. Tropas nigerianas reboliram um ataque de jihadistas do Boko Haram na cidade nordeste de Maiduguri, na final do dia de ontem, matando 5 rebeldes, disseram fontes militares e residentes à agência de notícias France Presse. O ataque, que aconteceu quando os residentes muçulmanos que observam o Ramadão estavam prestes a quebrar o seu jejum, foi a mais recente violência numa rebelião que dura há mais de uma década na região. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, reeleito em janeiro para um sexto mandato, prestou hoje juramento numa cerimónia na capital Kampala, sob fortes medidas de segurança, para evitar qualquer manifestação da oposição. Os resultados oficiais dessas eleições indicam que Museveni obteve 58% dos votos nas eleições de 14 de janeiro, denunciadas como uma farsa pelo seu principal opositor, Bobi Wine, que teria recebido 35% dos votos. A cerimónia de tomada de posse de Museveni contou com a presença de 11 chefes de Estado africanos, bem como representantes da China e da Rússia. Os principais líderes da oposição, Bobi Wine e Kizza Besigye, disseram que as suas residências foram cercadas por polícias e militares armados. Um porta-voz da polícia do Uganda disse que a presença da polícia em torno das residências daqueles dois dirigentes da oposição eram apenas um destacamento de segurança normal para pessoas muito importantes. Um total de 22 mulheres congolesas afirmaram ter sido abusadas sexualmente, sob a forma de chantagem laboral, numa troca de trabalho por sexo, por trabalhadores humanitários na cidade de Butembo, no leste da República Democrática do Congo, de acordo com uma investigação publicada hoje pela organização New Humanitarian e a Thomson Reuters Foundation.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa votação histórica, os Estados Unidos e 45 co-patrocinadores da Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPCW, condenaram o regime de Bashar al-Assad na Síria pelo uso e posse de forma continuada de armas químicas. Essas armas constituem uma violação das obrigações da Síria nos termos da Convenção de Armas Químicas. A decisão foi adotada por 87 votos a favor e apenas 15 contra. Além de condenar o uso de armas químicas pela Síria, a decisão suspende alguns dos seus direitos e privilégios ao abrigo da Convenção, principalmente o direito ao voto. Este direito só será devolvido quando o diretor-geral da OPAC informar que a Síria concluiu certas obrigações impostas. Por exemplo, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a Síria deve resolver todas as dúvidas pendentes em relação à declaração inicial de seu armazenamento e programas de armas químicas. A votação seguiu-se à divulgação de dois relatórios da equipa de investigação e identificação da OPAC no ano passado, que oficialmente ligaram o governo sírio a ataques de armas químicas em 2017 e 2018. Esses relatórios concluíram que a Síria continuou a usar gás venenoso anos depois do regime de Assad ter renunciado ao seu uso e entregue uma quantia declarada para destruição. Os próprios Estados Unidos avaliam que o regime de Assad usou armas químicas pelo menos 50 vezes desde que aderiu à Convenção, em 2013. Esta é a primeira vez que tal ação é tomada contra um país da OPAC. Os Estados Unidos saúdam a decisão e aplaudem o compromisso contínuo da comunidade internacional em defender a norma internacional contra o uso de armas químicas, disse o porta-voz Ned Price.
O uso de armas químicas por qualquer Estado representa uma ameaça inaceitável à segurança de todos, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque continuamos na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.